Já temos quórum, mais do quórum, para reunir e deliberar. Nós hoje, no final da nossa reunião, temos o nosso, a fotografia da comissão. Convém, se calhar, chamar aí os seus deputados, porque a reunião não penso que venha a demorar muito. Elizabeth. Sim, sim, mas veja se consegue... Está bem. Aí o João Dias, já está. Então, veja lá se a senhora deputada do Bloco, a senhora deputada do Bloco também dá um ar da sua graça. E nós vamos então andar para a nossa... O Pedro já me disse que não pode vir. Até telefonou, teve aí uma emergência. E... Não, está bem. Muito bem. Então, vamos dar início à nossa... reunião, que não me parece venha a ser muito longa. Ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 9/15/1, correspondente à reunião de 14 de junho de 2022. Alguns dos senhores deputados têm alguma observação a fazer? Não registro pedidos de palavra, pelo que ponho a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 2. Distribuição e nomeação de relator da seguinte iniciativa legislativa. Projeto de lei número 147/15/1 do Chega, que procede à atualização dos montantes da componente fixa do suplemento da condição militar. O relator a designar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhor Deputado Diogo Leão, está em condições de indicar o relator?
Sr. Presidente, indicaremos oportunamente.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço que tão oportunamente quanto possível. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação do relatório elaborado pela Direção-Geral de Política e Defesa Nacional sobre o envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro, relativo ao segundo semestre de 2021, em cumprimento do disposto no número 1 do artigo 5º da Lei nº 46/2003, de 22 de agosto. Qual dos seus deputados deseja usar da palavra? Senhor Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixar apenas duas...
Desculpe, Sr. Deputado Miguel Rodrigues, desculpe-me, depois na ata não se sabe quem é, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Sr. Presidente, apenas para deixar umas notas breves relativamente ao documento que nos foi remetido. Este é um documento que é remetido semestralmente à Comissão de Defesa Nacional, que no exercício das suas funções de fiscalização tem também a sua discussão e a apreciação nos termos do quadro legal que já aqui hoje foi referido. E este é, no fundo, refere-se à participação nas missões ainda relativas ao ano 2021 e, portanto, a primeira nota que não podemos deixar, perdoando-me o pleonasmo, é que, de facto, as condições externas em que estas missões são travadas e as próprias prioridades geopolíticas, não só em Portugal, mas para toda a Aliança Atlântica e para todos os organismos multilaterais em que Portugal também acaba por ter a sua participação ativa, estão, como sabemos, diferentes. E isso é também, devemos também deixar essa nota como clara. Mas o relatório, apesar de tudo, contém alguns dados que devemos destacar. É que, ao longo do segundo semestre de 2021, Portugal participou com mais de 1.400 elementos em missões internacionais, muitos deles da Marinha e em vários quadros distintos, desde a Polícia Marítima no quadro do Frontex, mas também empenhando recursos humanos na participação do MINUSCA na República Centro-Africana e no MINUSMA no Mali, ambos ao serviço da participação no quadro das Nações Unidas, bem como no Standing Naval Maritime Group 1, no âmbito da Aliança Atlântica. A conclusão a que chegamos é que o nível de emprego das Forças Armadas nestas missões é considerável e é significativo, e destacam-se os contributos com recursos humanos e materiais nos domínios que vão desde a segurança às missões de paz, no âmbito das Nações Unidas, no combate às ameaças transnacionais, no treino, formação, na capacitação institucional de outros atores, destacando-se no relatório o exercício do Comando de Portugal em 3 missões a decorrer no anterior semestre, designadamente na IUTM na República Centro-Africana, na Missão Atalanta e na IUTM Moçambique. O relatório também dá nota de que a maior parte destes recursos está alocada entre o Atlântico, o Mediterrâneo e na costa ocidental e um pouco por todo o continente africano, que são regiões de relativa proximidade até geográfica de Portugal, e é também nesse quadro geoestratégico que nos tendemos, que o país tem dado o seu contributo, e isso é algo evidentemente que devemos notar e saudar. O ramo com mais pressão ao nível do emprego de militares neste período foi a Marinha, com 527 homens e mulheres, e constitui-se no quadro de missões da NATO, constitui-se o quadro de missões da NATO como aquelas em que o país tem maior participação. Enfim, em suma, o relatório destaca muitos, muitos outros elementos de participação portuguesa que evidentemente nos deixam felizes e os quais devemos saudar. Do ponto de vista bilateral e multilateral, devemos também destacar a presença de Portugal que ocorreu no Atlântico, na Jordânia, no Mali, em São Tomé e Príncipe, na costa ocidental africana, e contou com a presença de mais de 80 militares. E, portanto, enfim, no fim de todas estas considerações, aquilo que evidentemente gostaríamos de tirar como conclusão é mesmo uma nota de agradecimento e de saudação à Marinha, ao Exército e à Força Aérea, bem como ao Estado-Maior-General das Forças Armadas e a todos os militares que nestas missões deram o seu contributo, seja através das Forças Nacionais Destacadas, ao abrigo da cooperação do domínio da defesa, da cooperação bilateral e multilateral, que têm desempenhado sempre de forma distinta a sua missão, elevando o nome de Portugal e contribuindo para o prestígio e a afirmação do país no quadro internacional. E, portanto, com essa nota de agradecimento, em nome da bancada do Partido Socialista, deixaremos o nosso muito obrigado e terminaria assim esta análise.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Rodrigues. Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, apenas uma breve nota, até porque o deputado Miguel Rodrigues fez um resumo bastante até fáctico daquilo que é o relatório, e, portanto, que nos ajuda nos trabalhos da Comissão, associar-me ao reconhecimento até internacional daquilo que as Forças Nacionais Destacadas vão fazendo nas suas diversas missões, e isto é particularmente, estamos particularmente gratos aos militares, até porque este é o único ponto do Orçamento de Estado que mereceu, da nossa parte, ponto positivo, porque há aqui um aumento de verbas de 10 milhões de euros e que, portanto, acabam por dar uma imagem de Portugal no exterior importante, até em contraponto àquilo que se passa com a falta de investimento em todos os outros itens que entendemos importantes e que remete para outra discussão que já tivemos. Normalmente em janeiro nós mostramos a nossa preocupação com uma breve nota sobre a transparência, porque entendemos que é importante saber quanto é que custa cada uma das missões que se vão fazendo, apenas a título informativo e para gestão dessa própria informação, mas entendemos que, sendo um relatório sobre o segundo semestre de 2021, ainda não há aqui grandes novidades em termos de empenhamento. Aguardamos até com alguma curiosidade aquele que vai ser o relatório do primeiro semestre deste ano, para perceber como é que esse empenhamento foi feito com um quadro diferente de retorno da guerra convencional à Europa, e, portanto, apenas deixar esta nota. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Espero que ainda antes do relatório relativo a este semestre ainda venha as alterações, venha a comunicação das alterações que foram introduzidas e que se sabe que foram introduzidas. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, faz favor.
Sr. Presidente, caros deputadas e deputados, sem dúvida que este relatório demonstra a nossa capacidade de atuar além fronteiras e é prestigiante, sem dúvida, para o país, mas há uma preocupação que nos fica sempre que tem surgido ultimamente, que é os próprios meios ao dispor das nossas forças, inclusive os meios para se deslocarem para estes cenários, seja de combate, de ajuda, de formação. O que é facto é que temos tido notícias em que é preciso alugar caminhões, onde temos que pedir ajuda a outros países, etc, etc. Eu acho que isto é uma preocupação que devia ser mitigada o mais rápido possível, porque estarmos a tentar colocar as nossas forças em determinados cenários e não temos a capacidade logística sequer de as lá colocar, é algo um pouco complicado, porque estamos dependentes muitas vezes de outros fatores que não o dos próprios meios militares, o que, como sabem, numa situação de guerra, então seria muito pior. E eu não posso deixar essa nota e, de toda a maneira, dar os parabéns mesmo às forças militares envolvidas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados aqui presentes. O resumo do relatório, e já foi dito muita coisa sobre esse relatório, queria apenas reforçar e congratular mais uma vez as nossas Forças Armadas pelo excelente desempenho que tiveram no estrangeiro e com certeza continuarão a ter resultados tão bons como este. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Mais algum dos seus deputados deseja usar a palavra? Os seus deputados, eu transmitirei ao Ministério da Defesa que a Comissão fez uma apreciação positiva da participação das Forças Armadas no âmbito das Forças Nacionais Destacadas e também, embora os seus deputados não o tenham referido, mas está no relatório, na cooperação no meio da defesa com os países de língua portuguesa. O deputado Miguel Rodrigues fez referência, tem razão. Portanto, em ambas as situações. Nesse caso, não registando mais nenhum pedido de palavra, está encerrado este ponto de ordem de trabalhos e passamos ao ponto outros assuntos. No ponto outros assuntos, não sei se algum dos seus deputados deseja inscrever-se para fazer alguma referência. Eu tenho aqui duas ou três informações que gostaria de transmitir à Comissão. O Governo fez-nos uma proposta de calendário para as audições regimentais da Sra. Ministra da Defesa no âmbito do número 5 do artigo 104 do Regimento, que, do meu ponto de vista, não oferece nenhum comentário e, da nossa parte, penso podermos aceitar. A primeira audição decorreria no dia 20 de setembro, que é uma terça-feira, portanto, o dia da nossa reunião, falemos a hora que eu procurei serão as 15 horas, não é? Porque não traziam proposta de hora, vamos nós fazer. A proposta, o orçamento, a audição a propósito do Orçamento de Estado será ainda a definir em função do calendário do Orçamento, portanto, naturalmente não tem aqui data. A terceira audição seria no dia 28 de fevereiro de 2022, também uma terça-feira. E a última, no dia 6 de junho de 2023, sim, 23, é verdade, também uma terça-feira. Só temos a agradecer ao Ministério da Defesa Nacional ter Sim. tido em consideração que Sim, nós
Presidente,
reunimos às terças-feiras.
Importa-se repetir a última data, por favor?
6 de junho, 6 do 6, daqui a um ano, mais ou menos. E nós só temos que agradecer o facto de ter proposto as terças-feiras, que nos dá imenso jeito, que é o dia da nossa reunião. Não sei se alguma das datas previstas merece algum comentário dos senhores deputados. A única possibilidade que pode existir de vir a alterá-las é virem a ocorrer jornadas parlamentares numa dessas datas, mas isso, até lá, não nos dou à cabeça. Senhores deputados, eu queria insistir com o grupo parlamentar do Partido Socialista e do Partido Social Democrata e com o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que não está cá, mas faremos uma insistência, para a indicação dos deputados que vêm à deslocação, à visita da Comissão às Forças Nacionais Destacadas na Roménia e na Lituânia. Portanto, a visita será de 5, 6 e 7, certo, senhores? 5, 6 e 7 de julho. Portanto, saímos aqui terça-feira de manhã, cedo, muito cedo. E o que está previsto aqui no planeamento é sairmos aqui às 6:30 da manhã do Parlamento. Vê-se logo que a senhora deputada é jovem. Está previsto, o planeamento prevê que saímos daqui da Assembleia às 6:30. Se alguém quiser ir ter direto a Figo Maduro, também não tem problema de maior. De maneira a descolarmos do aeroporto de Figo Maduro às 8 da manhã. E no dia 5 iríamos para Craiova visitar a Companhia de Atiradores do Exército. No dia 6 íamos a Reveia, não é? Como se chama a terra, junto a Caracal, também na Roménia, fazer a visita visita técnico-tática e assistir a uma sessão de tiro da Companhia do Exército que lá está. Almoçávamos e saíamos da Roménia nesse dia às 15:30 em direção à Lituânia, onde passaríamos, onde estaríamos nesse final de dia, no dia seguinte, para visitar a Companhia de Fuzileiros, a Força de Fuzileiros que está na Lituânia. Prevendo-se a saída de lá por volta das 16 horas e a chegada a Lisboa por volta das 19:15. Parece pouco tempo de viagem, mas não é, porque lá são mais de 2 horas do que cá. Portanto, Portanto, estas 3 horas e um quarto de voo que aqui estão são 5. De maneira que é o que está previsto aqui no nosso planeamento. A viagem já está autorizada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, portanto as faltas ao plenário serão justificadas. E falta-nos só indicar aqui os nomes, eu ensinei aos seus deputados que o fizessem, porque há várias diligências que é preciso tratar. O Sr. Deputado está em condições de indicar? Ainda não. O Sr. Deputado também não?
Presidente, só um esclarecimento. Nesse pedido que me está a fazer, inclui o deputado António Proa para o Presidente da Mesa ou não?
O deputado António Proa está previsto ir, mas ainda não confirmou que vai.
Ah, ok.
Eu só tenho aqui o seu nome.
Certo. E é só um?
É um, mas falta o deputado António Proa dizer que sim. E se a deputada, o deputado João Dias do PCP, informou que o PCP não participa na visita.
Muito bem.
Coisa que eu compreendo, dentro da coerência, sim, do que é o pensamento do PCP relativamente às missões da NATO e ao papel da NATO. O Bloco de Esquerda ainda não teve a gentileza de nos informar se é tão coerente como o PCP ou se quer ir à visita. No caso do PCP, no caso do Bloco de Esquerda não participar, eu penso que pode haver lugar para mais um deputado do PS e outro do PSD.
Muito bem. Muito obrigado.
Mas eu insistia, Srs. Deputados, se fosse possível até ao final do dia de hoje, a indicação dos nomes. Muito obrigado, Srs. Deputados. E não tenho mais assuntos. Alguns dos seus deputados deseja... Não, Sr. Deputado. Então, Srs. Deputados, está concluída a reunião, podemos ir tirar o nosso retrato. O Sr. Deputado Francisco César não só chegou à hora certa, como hoje vem com um fato absolutamente impecável.